Devocional número 36 da série O Discípulo na Família. Hoje vamos ler o texto de Gênesis 37, de 1 ao 11, como introdução àquilo que nós prometemos na mensagem de ontem, domingo, na Iba Viva, dizendo que ao longo desta semana nós haveríamos de visitar a história de José, que foi o assunto da pregação do domingo. Hoje vamos falar sobre a família em duas perspectivas, o sonho e a realidade. O texto de Gênesis 37, de 1 a 11, diz o seguinte: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse ele. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho. E contou aos seus irmãos: Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Este é o início da narrativa que nos introduz à história de José, e é essa história que vai percorrer o restante da narrativa de Gênesis até o capítulo 50, com a exceção do pequeno recorte que é Gênesis 38, falando sobre Judá e sobre Tamar. Essa é uma longa história, portanto, dentro do livro de Gênesis, a maior narrativa familiar que nós temos aqui. E quando a lemos dentro da sequência do livro de Gênesis, me parece que aqui Jacó atingiu a estabilidade enquanto família. Jacó já está vivendo com seus muitos filhos e descendentes, e isso é sinal de uma família tremendamente abençoada. Jacó e o seu irmão Esaú já haviam sido reconciliados e aparentemente tudo ia bem. No entanto, as histórias familiares da Bíblia nunca partem de uma situação confortável. Elas sempre partem de uma situação de conflito. É justamente na resolução destes conflitos que está a ação de Deus na história. E este conflito é natural de tantas e tantas famílias. Um pai que tem, ou uma mãe que tem por um filho, um apreço maior do que por outros filhos. Isso pode gerar certas desestabilizações dentro do lar. Primeiro, porque pode ser fruto de uma idolatria, um pai que pode idolatrar um filho. E as consequências disso não só trazem prejuízos para o filho que é idolatrado, mas também trazem consequências negativas para os demais da casa, e isso pode perdurar por muitos anos. Quebra de relações, inveja, vingança e coisas do tipo podem acontecer e acontecem. As histórias bíblicas nos mostram isso. Esta é uma história, portanto, de uma família comum, como a sua e como a minha. Não é porque Jacó já viveu tudo o que viveu, a ele foi dada a promessa que havia sido dada aos seus antepassados, é com ele que Deus vai conduzir essa história, com seus filhos, seus descendentes que essa história segue. Não é por causa disso que Jacó e a sua família estariam isentos de sofrimento causados pelos conflitos internos. E o conflito se estabelece aqui por causa de um pai que ama mais um filho do que os outros, e isso se torna evidente para os seus filhos, de modo que os ciúmes e o ódio toma conta do coração desses irmãos. As cenas seguintes dizem respeito à ação dos irmãos, movidos por este ódio e por estes ciúmes que eles tinham do irmão. Aqui nós temos um exemplo do tipo de família que Deus está pegando para si, para que por meio dela conduza, escreva a sua história de salvação. Isso gera para nós um sentimento muito realista. Sabemos que Deus não está trabalhando com famílias sonhadas, idealizadas, perfeitas, onde tudo dá certo, onde todos são fiéis a Deus, onde todos são fiéis uns aos outros. Deus não trabalha com essa idealização da família. Deus trabalha com famílias reais, concretas, de carne e osso, onde as pessoas se desentendem, se invejam, brigam, cometem injustiças, fazem coisas das quais no futuro hão de se envergonhar. Famílias é justamente isso, e a Bíblia escancara esse fato, não esconde esse fato. Deus quer usar as nossas famílias com todos os seus erros e os seus acertos, com todos os seus defeitos e falhas, porque esta é a realidade que Deus escolheu habitar e por meio dela gerar redenção, gerar reconciliação, estabelecer paz. É nisso que Deus está trabalhando e nos chamando para vivermos essa história junto com Ele. Temos aqui um grande exemplo de o quanto é necessário que as nossas famílias, que são ambientes conflituosos, propensos para maldade, propensos para erros, desentendimentos, separações e etc., exige de nós a sabedoria e a humildade que provém de Deus. Todos os seus integrantes, os integrantes da família, precisam disso, precisam buscar essa sabedoria e essa humildade em Deus, para sabermos que nós não somos perfeitos, que nós somos falhos, que nós temos dentro de nós uma capacidade destrutiva que é inerente a um coração que é forjado no pecado. Deus está trabalhando para reverter esses processos, para curar estes corações e famílias. Caso contrário, se não houver em nós a sabedoria e a humildade que só podem ser encontradas em Deus, as nossas famílias estão fadadas ao fracasso. É interessante notar como o valor familiar tem mudado no nosso tempo. Famílias bem-sucedidas são financeiramente estáveis. São aquelas onde os filhos têm as melhores formações, onde os pais têm os melhores empregos, os melhores salários, as melhores propriedades, bens, conseguem fazer as melhores viagens. Estas são as famílias tidas como famílias bem-sucedidas. Mas na história de Deus, não é aí que reside a prosperidade familiar. A prosperidade familiar reside não na abundância de riquezas conforme este mundo, mas no coração perdoador forjado pelo Eterno. Temos muitas famílias tremendamente pobres dentro da própria história bíblica que são protagonistas na história da salvação. Não porque são ricas, religiosamente santas, moralmente elevadas, mas são o que são porque encontraram a graça do Eterno. Porque encontraram em Deus os caminhos pelos quais eles devem seguir e o exemplo pelo qual devem agir. Minha oração é que as nossas famílias sejam instrumentos poderosos nas mãos de Deus, que as nossas famílias encontrem no Senhor o caminho pelo qual seguir, que haja entre nós a consciência de que somos falhos, de que jamais seremos bons o suficiente, de que jamais seremos como família perfeitos, mas que podemos ser famílias que se arrependem, famílias que aprenderam a se amar mutuamente e a não permitir que as falhas, que os erros, sejam determinantes na sua história, que decidiram agir com perdão, assim como Deus é perdoador. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por nos contar essas histórias a fim de nos ensinar, a fim de nos dar ânimo, nos dar perseverança, colocar no nosso horizonte a esperança que somente o Senhor pode dar. Visite as nossas famílias, Pai, para que sejamos para o louvor da sua glória. É em nome de Jesus que oramos. Amém.